Souza, eu tô aqui comunicando com você nesta manhã de quarta-feira, 9/9, é isso aí, estamos juntos sempre trazendo o que é de melhor na nossa comunicação, toda especial, você que nos acompanha até o meio-dia aqui, sempre com as principais notícias do dia. Bem, falando de notícias do dia, a gente tem sempre uma entrevista muito especial aqui no nosso programa, e hoje nosso convidado é o psiquiatra da Rede Meridional, o Dr. José Luiz Leal, mais uma vez conosco aqui, Dr. José Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo.
Obrigado, Jair. Bom dia a todos.
É sempre um prazer tê-lo aqui conosco e o Setembro Amarelo, que reforça a necessidade de falar sobre a saúde mental e prevenção do suicídio, né? A gente tem observado muito em discussão, né, tá em voga, a questão da saúde mental e também a preservação das pessoas para que não cometam suicídio. Como tem sido isso no seu consultório, no dia a dia? Qual o cenário que o senhor desenha para a gente nesse momento?
Então, Jair, gostaria de trazer boas notícias, mas infelizmente sabíamos que haveria, né, uma perspectiva bastante desfavorável para a saúde mental pós-pandemia, como há geralmente na história, geralmente após grandes crises, isso é histórico no mundo todo. Entretanto, em razão do Brasil não ter feito e desenvolvido uma política para cuidado, né, prevenção de doença, tratamento em saúde mental, a gente vem assistindo uma coisa diferente do que está ocorrendo em outros países, que é um crescimento do adoecimento e, junto desse crescimento do adoecimento mental, um aumento aí na incidência do comportamento e da efetivação de suicídio, sabe? Isso tem sido bem, bem notado, tanto aqui quanto na América do Norte, muito em razão da ausência de cuidados, né, de linhas de cuidados aí voltado para a população mais vulnerável ao adoecimento mental.
É uma doença, vamos dizer assim, porque a pessoa enfrenta, né, a saúde mental hoje é muito turbinada por tantas coisas que acontecem. O mundo ficou diferente, como você colocou, depois da pandemia. As pessoas ficaram mais agressivas, mais estressadas, as pessoas estão assim, com o nível de estresse lá em cima, e as decepções também acontecem. São diversas decepções, né, seja do lado pessoal, profissional, amoroso, sempre tem uma decepção. E isso tem atingido a população em geral ou tem uma faixa etária, algum segmento que é mais destacado?
Perfeito. Esse é um conceito que a gente chama de sindemia, né, onde você tem múltiplos fatores, ou seja, político, social, econômico, o nível de estresse, o excesso de estímulo, né, tudo isso aí gerando e potencializando o risco aí para desenvolvimento de doença. E realmente, assim, é uma coisa que todos nós estamos, assim, cada vez mais preocupados e muitas vezes até sobrecarregados em razão do excesso de demanda, nesse sentido aí, de cuidados, em razão desse crescimento aí constante. Eu acho que enquanto, é bastante louvável, assim, a perspectiva da gente poder estar falando disso aqui, porque o primeiro caminho, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é desmistificar o problema, né? Poder falar, poder ter, enxergar, poder conversar sobre saúde mental e, obviamente, também sobre adoecimento mental, sobre, né, pessoas que entram em crises onde elas se sentem desesperançosas, desamparadas e desesperadas e que muitas vezes vão pensar em dar cabo à vida, né? Então, certo. A gente precisa realmente olhar para isso, né? Começar a ter curiosidade e compaixão para poder, de fato, conhecer mais sobre isso e poder lidar melhor.
Certo. Qual a diferença, que muita gente fica na dúvida, psicólogo e psiquiatra?
Perfeito. Então, a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Então, a gente precisa fazer medicina primeiro. A psiquiatria como especialidade médica ela sofreu e sofre até hoje, né, muita influência das ciências psicológicas, que começa lá atrás com a própria filosofia, né? Entretanto, na medida em que a gente vai tendo mais ferramentas, né, mais diagnósticos, mais desenvolvimento da ciência para entender uma relação direta do psicológico, ou seja, dos sentimentos, dos pensamentos, dos comportamentos com o funcionamento do corpo, né? Então, o psiquiatra, basicamente, ele vai olhar e muitas vezes descartar, é a primeira coisa que nós fazemos, diante de uma pessoa que aparentemente está doente, é saber de onde vem essa doença, né? De repente ela tem uma alteração nutricional, uma alteração endocrinológica, neurológica, etc., que pode estar gerando aquele estado mental alterado, né? Por sua vez, o psicólogo, ele vai lidar realmente com essas perspectivas dos pensamentos, sentimentos e comportamentos e vai atuar sobre essa perspectiva, que é um dos fatores que a psiquiatria também tem que investigar e abordar.
Eu observo que eu trabalho perto de um consultório de psicologia, né? E muitas crianças, olha o que eu falo, que são as crianças assim, de várias idades, ocupam diretamente aqui, a gente observa, indo para o psicólogo, né?
Perfeito.
Como que a psiquiatria também recebe esse público?
Então, a psiquiatria da infância e da adolescência, ela é bastante diferente, né? Porque, na verdade, você tem diagnóstico, você tem funcionamentos fisiológicos bem particulares ali no desenvolvimento das fases distintas da infância, adolescência e juventude, mas sim, infelizmente, a grande parte dos problemas que nós, como psiquiatra generalistas e que atende majoritariamente adultos, lida, quando a gente vai olhar, muitas vezes são problemas que começaram a surgir lá atrás, né? Então, muitas vezes, quando você pega uma criança que começa a desenvolver algum problema que gera, né, prejuízos na vida dela, se você faz uma psicoterapia, uma intervenção psicopedagógica, fonoaudiológica, etc., dependendo da indicação do problema que for, muitas vezes você consegue ter desfechos muito mais favoráveis, ou seja, uma evolução que às vezes o paciente vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um tratamento psiquiátrico, muitas vezes fazendo a detecção, fazendo as intervenções terapêuticas precocemente, você consegue muitas vezes evitar complicações e às vezes até uso de medicação.
Certo. Agora vamos ao ponto principal, né? O que observar numa pessoa que está com a saúde mental abalada e que ao mesmo tempo pode ter um comportamento suicida?
Perfeito. São alguns sinais, né? Mas basicamente quando a pessoa começa a ter uma mudança, né, bastante importante, evidente no seu funcionamento, aquela pessoa que de repente era mais sociável, começar a ficar mais isolada, ela começar a trazer alguns sinais, né, às vezes por falas ou comportamentos, de uma perda de motivação ou de interesse, ou da capacidade de sentir prazer com as coisas, né. Não necessariamente o suicídio ele está ligado à doença psiquiátrica, como eu disse anteriormente, né, são os 3Ds mortais que pacientes com comportamento suicida têm, que é o sentimento de desamparo, ele sente que ele está sozinho, que ele não conta com ninguém, ele sente um desespero e uma desesperança. Isso aí geralmente são sinais de risco maior aí para comportamento suicida. Hoje, o advento especialmente do endividamento, né, a gente tem visto um crescimento aí do endividamento das pessoas, das empresas, das famílias, isso é um fator de risco, não necessariamente ligado à doença psiquiátrica, mas é importante também chamar a atenção para o que está acontecendo hoje, especialmente com relação aos jogos de azar, né, as bets e outros jogos aí que as pessoas têm consumido e que tem aumentado bastante aí, o risco, né, de adoecimento mental, seja pelo vício, né, em apostas e o processo de endividamento que pode gerar, né, um risco bastante elevado aí de ideação e de comportamento suicida, né? Então, basicamente, o que a gente tem que olhar são pessoas que começam a ter um funcionamento diferente, começa a evidenciar prejuízos, começam a trazer muitas vezes alguns pensamentos, algumas falas, né, de que a vida não faz sentido e que não vê muita esperança nas coisas. Isso geralmente é um sinal de alerta que faz com que a gente muitas vezes tenha que ter, e aí especialmente a orientação que eu passo para todo mundo, é ter curiosidade, saber e perguntar de fato como é que essa pessoa está, né? E estar tá preparado para escutar essa pessoa dizer que de repente ela não está bem, que ela está infeliz, que ela está insatisfeita, que ela está preocupada, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Ter abertura e curiosidade para acolher o que essa pessoa vai nos falar em seguida. Não é só falar como é que você está, está tudo bem, e ficar só por isso, né? De fato, ter essa curiosidade e abertura, sabe?
Doutor José Luiz Leal, como falar diretamente sobre suicídio com uma pessoa que demonstra já sinais de sofrimento, né? Isso pode aumentar o risco ou, ao contrário, ajudar a prevenção? Como abordar esse assunto? Isso.
Perfeito. Durante muito tempo, a gente teve essa impressão, e infelizmente algumas pessoas ainda ficam com esse preconceito e achando que, né, se eu perguntar, né, quando eu vejo que uma pessoa está triste ou está diferente, como é que essa pessoa está, e se eu perguntar para ela, né, como a gente pergunta, né, se ela em algum momento pensou que a vida não faz sentido, que ela que é natural, em circunstâncias como difíceis na vida, as pessoas pensarem em coisas ruins, né, inclusive pensarem na própria morte. A gente durante muito tempo pensou que isso incentivaria, mas não, pelo contrário, né, a pessoa quando vê a abertura, geralmente ela se permite falar mais, né, ela vê que do outro lado tem alguém ali que de fato está querendo saber como é que ela está, alguém que de fato está querendo acolher, está querendo ajudar. Então, apontar para essa pessoa, né, a necessidade de passar por uma consulta psicológica, uma consulta psiquiátrica para avaliar esse risco, isso muitas vezes abre uma porta, abre uma perspectiva de fato para essa pessoa se sentir acolhida e começar a ter esperança e buscar realmente ajuda e tratamento, sabe?
Certo. Eu tenho uma profissional dessa área que é muito minha amiga, e ela trabalha muito, né, nas regiões do interior do estado, e ela me deu um, né, eu estava querendo escrever um livro, As Faces do Suicídio, era exatamente esse o título do livro que eu estava começando a desenhar com ela. E a gente pegou alguns dados interessantes que tinha faces diferentes do suicídio. Por exemplo, na região ali, Pomerana, aquela região ali de comunidades descendentes da Alemanha, tinha alguns suicídios que eram cometidos por dois fatores. Um, porque eles tinham problemas de se assumir homossexuais, os rapazes principalmente, e também a mistura direta de agrotóxicos com álcool, e levavam as pessoas ao suicídio. Teve outro município que era por desilusão amorosa. Alguns pontos da Grande Vitória, desilusão financeira. Então, cada um tinha um motivo desse gatilho acontecer. Eu lembro também que sempre a imprensa, nós criamos, né, uma regra, a gente não divulga suicídio. Principalmente quando acontecia na Terceira Ponte, muito suicídio, a gente não noticiava. Exato, a ponte está interrompida, a ponte, né, a polícia pede, nesse momento que a ponte está interrompida, para uma manutenção, a gente criava uma história para dizer porque que a ponte, Terceira Ponte, era o ponto central de suicídios aqui no Espírito Santo. E a gente, por quê? Porque não disparar gatilho, né? Porque se a pessoa está intencionada, muita gente ia lá para fazer isso, que já tinha um gatilho para se promover. Perfeito. E suicídio, a gente parou com isso. E aí...
Isso é informação com qualidade, né, Jair?
Exato.
É informação com responsabilidade.
Exato. E eu sempre bato na tecla do seguinte, por que tem tanta violência, né? Por que tem tanto feminicídio? Eu acho também que há muita expansão, muita divulgação de negócio do feminicídio. Se o cara já tem um gatilho, ele dispara esse gatilho e está nesse desenfreio. A gente não consegue controlar, né? Não consegue controlar. Eu acho que é um problema, que eu não sei, já é a área do senhor, você é psiquiátrico também, né?
Sim, sim, sim. É como você traz essa informação, né? Então, assim, você poder estimular as pessoas, né, a falarem, né, inclusive disso que você falou, né, ou seja, não, eu tenho desejo de agredir alguém. Gente, isso é natural, é do ser humano, né? Mas você tem desejo de agredir por quê, né? Por que você tem dificuldade para controlar esse teu desejo e dar o destino adequado para isso? Porque, de repente, se eu tenho um problema contigo, Jair, eu tenho que buscar recurso para sentar contigo e resolver esse problema, né? E não vai ser te agredindo que eu vou resolver, muito pelo contrário. Eu vou arrumar mais problema, na verdade, né? Então, apontar realmente para uma saída, uma solução de fato efetiva para o problema, né? Não é arrumar um problema maior, né? Inclusive porque, falando disso, né, ou seja, os impactos de um comportamento violento, seja ele, né, um suicídio ou um homicídio, vão muito além do que só aquela vida, quer dizer, não é só, né, do que aquela vida que se perdeu, né? Ou seja, a gente tem um efeito cascata, um efeito social de prejuízos, que é uma coisa assim, para você ter uma ideia, uma pessoa que se mata, ela arrisca adoecer mais ou menos 8 pessoas em torno dela, né? Ou seja, são 8 pessoas ao redor dessa pessoa que cometeu suicídio, que arriscam adoecer, inclusive ter comportamento suicida, como você falou, essa questão do efeito Éder, né? Que é essa coisa de um comportamento muitas vezes levar a um risco de mais modelagens, né? Outras pessoas seguirem o mesmo caminho, né? Então a gente poder falar abertamente, apontar, né, dizer para as pessoas, olha, isso acontece, né, com as pessoas, não é ignorar, né, dizer que isso não existe, que isso é uma coisa que a gente não vai falar sobre isso, né? Não, muito pelo contrário, nós precisamos falar, nós precisamos enxergar, nós precisamos, na medida em que nós enxergamos, detectar e encaminhar isso para solucionar da melhor forma.
Exato, e nós sempre falamos aqui, eu sempre fui um crítico, né, da questão da segurança a atingir exatamente a mente das pessoas, que tem muita gente que entra no crime ou se faz presente no crime, comédia, tempo para poder aparecer amanhã no jornal, na televisão, acha, olha lá, viu lá, fui eu que fiz, eu já vi isso porque eu fui repórter policial por 4 anos. Né? Já uma cobri cultura, vários crimes, né, e chegavam pessoas, amanhã estou lá no jornal, amanhã estou na televisão, às vezes tinha gente que ligava, amanhã vai cair um corpo lá, hein, já chega lá, hein, fui isso, eu.
Assim. Parece até uma certa gamificação, né?
Exatamente. Aí,
assim, ganhando ponto, né?
Exatamente, para poder aparecer
e mostrar, triste, né? Mostrar a vida se reduzisse a isso.
Isso, mostrar para sua turma, para sua gangue, que ele é o cara, entendeu? Isso é um ridículo. Isso é, aí a gente pega hoje a televisão, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, até o Jornal Nacional, que evitava falar em crime, hoje ocupa a maior parte da grade com violência. Então, como que vai mudar uma sociedade desta maneira se a pessoa acha importante estar ali, né? Entendeu?
Então, e aí eu acho que esse é o nosso papel, né? O papel, acho que especialmente a Associação Brasileira de Psiquiatria vem trazendo esse conceito do Setembro Amarelo já há alguns anos, né, que é exatamente a gente ter esse mês dedicado para a prevenção, e a melhor forma é a gente poder conversar sobre isso, né?
Exato.
Poder, conhecer, né, ter um olhar responsável, né, e apontar que realmente existe saída para isso, né? Existe solução.
Exatamente. Doutor José Luiz Leal, deixe então a sua mensagem final exatamente sobre essa questão mental, essa questão que a gente tem no Setembro Amarelo, que é tão difundido neste momento, para a gente ver se consegue reverter algumas situações que acontecem na nossa sociedade.
Perfeito. Então, a ideia, eu acho que de havendo, né, cada um, né, a pessoa identificando em si ou em alguém, né, situações ali onde há algum sofrimento mental, onde há prejuízos, né, na vida dessa pessoa, decorrente de sofrimento mental, e isso está se perpetuando, né, mesmo com alguns altos e baixos, né, isso é uma coisa que não está largando a pessoa, né, pedir ajuda, né, poder buscar, por exemplo, a gente tem a Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, manda um e-mail, vira e mexe, a gente recebe por telefone ou por e-mail da associação, pessoas pedindo ajuda, e a gente encaminha com o maior prazer, sabe, para serviços de referência. Existem dispositivos hoje na própria internet, onde você procura, né, serviços mais perto de você para poder realmente buscar uma avaliação, um tratamento adequado, porque realmente a gente precisa muitas vezes aceitar, né, que a gente adoece, né, assim como adoece do corpo também, adoece da mente, da alma, e a gente precisa buscar os recursos que a gente tem hoje em dia, que são realmente essenciais, salvam muitas vidas.
Doutor Zé Luiz, o senhor tem Instagram, que dá dicas lá, orientação, passa pra gente.
Tem bastante. É DR, né, de doutor José Luiz Leal de Oliveira. E aí tem bastante coisa. Vai ser um prazer
Tá
poder
certo. Vou passar então esse
estar
endereço.
conversando com
Passar esse
vocês.
endereço lá para o STF, lá em Brasília, que tem muita gente com problema psiquiátrico lá. O negócio tá bonito,
Oh,
não.
meu Deus do céu, eu acho que tem mais de polícia, mas.
Tá complicado lá. Doutor, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Tá bom?
Obrigado, prazer.
Prazer
Obrigado,
também.
vocês também, a todos.
Tchau.
Obrigado, abraço.
São 10h53.